Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Braz Tangerino, professor da Unesp de Ilha Solteira, explica o que é a curva característica de retenção da água no solo e qual sua relevância na agricultura irrigada.
Na última edição do Pode Irrigar, o podcast da agricultura irrigada, falamos do manejo da irrigação. Introduzimos o conceito de CAD, ou seja, a capacidade de água disponível, e da capacidade de campo. E terminamos indicando que livros e artigos científicos podem ser usados para se obter valores referenciais de CAD, muito útil para o manejo via atmosfera, enquanto que o manejo da irrigação via solo exige a curva característica de retenção de água, que para os irrigantes tem a mesma importância da análise da fertilidade do solo para se fazer a recomendação da adubação das culturas. Bom, se a curva característica de retenção de água no solo é tão importante, grande parte dos irrigantes tem seus solos caracterizados pela curva de retenção, certo? Errado. A curva de retenção é obtida a partir de uma amostra indeformada com o solo amostrado em um anel, sendo revestido por papel alumínio e cuidadosamente enviada a um laboratório, que são encontrados em menor número do que os de fertilidade do solo, que recebem amostras deformadas. Já no laboratório, a curva característica de retenção de água no solo, formada pelos pares de valores entre potencial matricial e umidade correspondente, será determinada em uma membrana, câmara ou panela de Richards, exigindo entre 30 e 60 dias para sua finalização, a depender do tipo de solo. Assim, morosa para sua obtenção e exigindo cuidados com a amostra, não é tão comum que os irrigantes as tenham, mas deveriam ter. A partir dela e um sensor que faça a medição do potencial de água no solo, é possível com grande precisão conhecer a umidade atual e assim calcular a qualquer momento qual a lâmina de irrigação necessária para se chegar na umidade desejada. Também podemos construir tabelas para que o irrigante apenas faça a leitura do sensor e busque a correspondência da lâmina ou do tempo de irrigação. Nesta condição, estamos medindo o conteúdo de água no solo. Mas cuidado, para medir corretamente o armazenamento de água no solo, o sensor não pode ser instalado em qualquer lugar ou profundidade, pois ele deve ser representativo. E assim, o sensor de decisão deve ser instalado no local onde se observa a lâmina média do sistema de irrigação e no meio do sistema radicular. Mas acreditem, todo o esforço e investimento para se realizar o correto manejo da irrigação vale a pena, tanto economicamente como ambientalmente.
Amanda Fernandes para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.